Neste último ensaio geral do ano, embarcamos para o Oriente. No Museu Nacional do Azulejo, visitamos uma exposição sobre a China na faiança e no azulejo portugueses. Na literatura, abrimos um livro que é também um documentário sobre a viagem do realizador português Miguel Gonçalves Mendes e dos escritores brasileiros João Paulo Cuenca e Tatiana Salem Levy a Macau e outras paragens do Oriente Longínquo. Por cá preparamos o Natal, a Orquestra Metropolitana vai interpretar o Messias de Handel num concerto que assinala esta quadra. Mais à frente, conheça a lista dos melhores livros do ano, na opinião de Guilherme de Oliveira Martins, o Presidente do Centro Nacional de Cultura. Fica ainda para ouvir o novo disco dos Senhor Vadio. Há 500 anos, Jorge Álvares tornava-se o primeiro português a pisar a China. Desembarcou no Sul e com ele outros mercadores. O comércio que então se estabeleceu trouxe até à Europa a porcelana chinesa, a seda e os chás. Portugal tornou-se assim na porta de entrada de um mundo exótico. É parte dessa cultura que agora é revelada na nova exposição do Museu Nacional do Azulejo. A exposição tem um título que é uma interrogação, explica a diretora do museu, Maria Antónia Pinto Matos.
O título, o exótico nunca está em casa, interrogação, a China na faiança e no azulejo português, século XVII e XVIII. O exótico nunca está em casa vem de uma afirmação e não de uma interrogação, de um livro do historiador Peter Mason, que explica que o exótico nunca está em casa. Nós interrogamos, será que ele nunca está em casa ou por vezes... Ele está dentro de casa ou de portas adentro. E é através de objetos, de pinturas, de testas, de porcelana e depois também da faiança, da azulejaria, que nós vamos questionar tudo isto. O exótico é um termo de raiz latina, derivado do grego antigo, que significa de fora. E é o exótico... está associado num primeiro momento à capacidade de nos deixarmos maravilhar, fascinar por outra realidade. E só existe quando é descoberto. E, portanto, num primeiro momento, na exposição, nós vamos tratar exatamente de apresentar a porcelana da China, testes produzidos na China, sobre a faiança e também sobre a azulejaria.
O exótico nunca está em casa, a China na faiança e no azulejo portugueses dos séculos XVII e XVIII é uma exposição que reúne 75 peças de azulejaria, faiança, porcelana chinesa, mobiliário, pintura e textas. Entre as peças há diálogo, diz a diretora do Museu Nacional do Azulejo.
Esta exposição mostra, pomos muitas vezes referentes, e depois as peças produzidas em Lisboa no século XVII, portanto, produzidas em Portugal, e muitas delas seguem muito de perto o referente. Mas para mim, agora que comecei a descobrir muito mais a faiança, acho que temos que estudar melhor ainda a faiança, porque me apercebi que, por exemplo, a porcelana da China, que aquilo que eu encontro em muitas das peças que estão aqui representadas sobre a faiança não é apenas uma influência da craque porcelain. Muitas delas apresentam, e estou-me a lembrar expressamente de um prato do Museu Municipal de Viana do Castelo e que está agora emprestado aqui em Lisboa, na nossa exposição, em que o tema das garças me reporta para o século XV. O que significa, para eles abordarem aquele tema, que havia peças similares em Portugal na altura e que hoje nós não conhecemos, ou que se partiram ou que desapareceram. Portanto, acho que há todo um trabalho a fazer.
Comissariada por Alexandra Corvelo, a exposição, que ficará patente até finais de junho do próximo ano, reúne um conjunto de peças provenientes de várias coleções, entre elas a do Museu Nacional Machado Castro e algumas coleções privadas.
apresentamos peças do museu, como é evidente, mas apresentamos também muitas peças de particulares da Fundação Carmona e Costa, da Fundação Medeiros de Almeida, do Museu Nacional de Arte Antiga, da Casa Museu Doutor Anastácio Gonçalves, que tem, como toda a gente sabe, uma coleção fantástica de porcelana da China, vem do Museu Municipal de Viana do Castelo, do Machado de Castro, da Câmara Municipal do Porto e que está em depósito no Museu Soares dos Reis, da Coleção Amaral Cabral, portanto, do Palácio da Ajuda, como já referi, e também de colecionadores particulares que querem manter o anonimato. Portanto, vem de várias coleções públicas e privadas, e só assim é que nos permite contar uma bonita história e uma boa história, porque as exposições são como os filmes, ou contamos bem a história, ou é uma exposição falhada. Portanto, temos que contar essa história.
E a história que aqui é contada guarda 500 anos da relação cultural entre a China e Portugal, 500 anos de troca de influências, explica a diretora Maria Antónia Pinto Matos.
Nós, e é uma característica muito portuguesa, nós estamos muito abertos ao outro, não é? Aliás, basta ver a forma como os portugueses, sendo 1 milhão de pessoas no século XVI, estavam praticamente em toda a parte do mundo e a capacidade que tinham de se misturar com as populações autóctones, o que nem sempre aconteceu com os outros países, com os outros povos europeus. Mas eu acho que continua a ser um mundo que nos fascina. Eu estudo a China, portanto, eu estudo mais arte chinesa e todos os dias nós temos coisas novas para continuar a descobrir esse mundo que é absolutamente, então no século XVI, é absolutamente fantástico quando, por exemplo, Garcia da Horta diz: China é terra em que há tanto que contar que é nunca acabar.
A exposição O Exótico Nunca Está em Casa pode ser visitada no Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa, de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. A seguir, continuamos pelo Oriente.
Vim para cá porque acho que estamos um bocado adormecidos.
Um realizador português e 2 jovens escritores brasileiros embarcaram para Macau para participarem em 2012 no festival Rota das Letras. A viagem serviu de pretexto para um trabalho conjunto, uma espécie de 3 em 1, um livro que tem um DVD e que é também uma série de televisão. Miguel Gonçalves Mendes, o realizador de José e Pilar, pegou na câmara e com os autores João Paulo Cuenca e Tatiana Salem Levi lançou o projeto que passou as fronteiras de Macau.
E eu e o João Paulo Cuenca e a Tatiana, que eu na altura ainda não conheci tão bem, conheci durante a viagem, já tínhamos tido a ideia de gostaríamos de fazer um projeto em comum. E então aí decidimos, já aproveitando o facto de estarmos em Macau, de prolongar essa viagem por mais 2 meses, 3 meses, e fazermos no fundo esse périplo mítico pelo Extremo Oriente. E então, basicamente inspirados nos cadernos de viagem, nos relatos de viagem do século XIX, de uma forma transpormos essa linguagem para o século XXI, para o vídeo, e tentámos então fazer aquilo que seria o nosso ponto de vista sobre a realidade. Mas achámos também por bem, e tendo em conta que eles eram escritores de ficção, não é? E eu, realizador, que nós criássemos uma linha narrativa bastante ténue, mas que faz um jogo muito interessante, que é as pessoas acharem que estão perante um pretenso documentário, mas que na realidade é ficção. E portanto, gera-se um jogo muito interessante com o espectador entre o que é verdade ou mentira naquilo que eles veem na série.
Nada Tenho de Meu, Diário de Viagem ao Extremo Oriente, é o nome da série que estreou esta noite na RTP2 e que resultou também num livro que tem prefácio do escritor português Walter Ugumem.
Eu estou muito orgulhoso por várias razões. Primeiro porque o objeto que nós lançamos neste momento, que é o livro, é um trabalho incrível feito pelo seu design e pela Ana Rita Contente, mas também, não só porque ele tem a própria série e o DVD incluído, mas a série simultaneamente vai estrear na RTP2 às 21h45 e paralelamente também todos os canais Chapo, Angola, Moçambique, Timor-Leste. Tendo sido isto feito um projeto sem dinheiro, sem financiamento, numa altura de crise, isto prova que mesmo assim nós podemos continuar a tentar criar, não é? Quer dizer, que não podemos desistir. E sobretudo eu estou muito orgulhoso do resultado final, da qualidade final que o filme tem, que a série tem, porque não se percebe por nenhum momento a falta de dinheiro que nós tínhamos.
O livro complementa, é um corpo autónomo a esta série?
Há uma coisa que me deixa muito orgulhoso e muito feliz, tanto no caso do G. Pilar, ou no caso do Autografia, e neste caso também lá tenho o meu, é que todos os objetos paralelos, como acontece com este livro, ou com o livro de entrevistas do G. Pilar, são objetos que vivem por si próprios. Lamentavelmente algumas pessoas podem achar, não, é um sucedâneo, não, é um produto de marketing. Não é mesmo. É um objeto que vive por si só, é um objeto incrivelmente bonito e que eu acho que, bom, eu pelo menos como espectador ou como consumidor, eu gostaria muito de ter, porque acho que é uma prenda muito especial e sobretudo tratando-se de três autores, tratando-se da realidade que nós estamos a abordar, acho que é absolutamente, toda a gente se identifica com o que está ali a ser feito, sobretudo pelo seu pendor existencialista. E eu acho que não sou só eu que estou perdido no mundo, nem a Tatiana, nem o João Paulo, eu acho que todos nós estamos. E acho que está na altura de nós nos começarmos a questionar, então se achamos que tudo é horrível, então o que é que nos faz estar aqui? O que é que nos faz mover? O que é que nos faz querer viver?
E se possível, sempre que puder representar em Portugal, lá estarei. E cá, tenho outra vida. Sou mãe, sou mulher, sou merceeira.
A frase que dá título ao livro e DVD Nada Tenho de Meu, Miguel Gonçalves Mendes foi buscá-la a Camilo Peçanha. Com ela faz uma espécie de manifesto neste trabalho em que partilha o protagonismo com Tatiana Salem Levy e João Paulo Cuenca, dois escritores vindos de um Brasil em ascensão económica.
Esta série também é reflexo, de alguma forma, deste mundo apocalíptico que nós estamos a viver e desta crise e de tudo. Quer dizer, eu sou fruto dessa Europa, eu sou fruto desse Portugal, não é? Em que, de facto, este país está a saco, está a ser governado por uma corja e eles, pelo contrário, neste momento, são de um país em ascensão. Agora, uma coisa muito interessante que acontece em termos identitários, que é, tu de repente chegas a Macau, que é uma cidade que é no Oriente, não é? Pensa à China, um regime especial, mas que tem resquícios Portugal, e que de alguma forma já é uma recriação em cima nesta espécie de Las Vegas e Disney que Macau se tornou. Então o próprio João Paulo Cuenca, ele faz uma questão muito, coloca uma questão muito interessante na série, que é até que ponto nessa Disney que Macau é hoje, a recriação que eles têm, por exemplo, do Rossio ou das igrejas de Santarém, é mais real do que uma igreja efetiva que está lá do século XV. Para um miúdo de 2013, como é que ele sabe distinguir qual é a diferença entre essa igreja do século XV e a igreja que está dentro de um casino? E então há de facto este jogo entre o que é o simulacro, a ficção e a necessidade, muitas vezes, que as pessoas têm a separá-lo. Isto é, porque infelizmente, digo eu, as pessoas têm a tendência para assumir a imagem como sendo verdade. E portanto, basicamente o que este filme faz é esse jogo declarado, é dizer, não, meus amigos, calma aí, a imagem é pura manipulação e será sempre pura manipulação, seja no cinema, seja num documentário ou seja nas notícias que nós vemos em casa. Então eu acho que se estabelece esse jogo muito interessante entre o espectador e o objeto que ele está a ver.
Nada Tenho de Meu cruza os relatos da viagem a Macau, Hong Kong, Vietnã, Camboja e Tailândia, do realizador Miguel Gonçalves Mendes e dos escritores brasileiros João Paulo Cuenca e Tatiana Salem Levy. Esta oratória foi estreada em Dublin em 1742. O Messias de Handel é agora interpretado pela Orquestra Metropolitana. Esta noite o concerto foi na Aula Magna, em Lisboa. Amanhã, sábado, será em Setúbal, no Fórum Luísa Todi, às 9h30 da noite, e domingo, na Basílica do Palácio Nacional de Mafra, às 5 da tarde. Embora o Messias seja tocado quase sempre na quadra natalícia, foi uma oratória composta por Handel para a Páscoa, explica o maestro Marcos Magalhães.
Por acaso a peça era mais destinada à época da Páscoa e na altura do Handel foi feita sempre em março, abril, por essas alturas, mas acaba por ser uma peça muito comunicativa e quase que inevitavelmente foi ligada a uma, durante o decorrer dos séculos, foi ligada à época festiva do Natal. Acaba por ser uma obra muito tocada em todo o lado. e então liga-se muito bem com a época festiva do Natal, porque é uma música muito generosa, muito comunicativa, dinâmica, interpreta com alguma liberdade as várias escrituras e dá-lhes uma forma muito comunicativa.
Messias é uma das peças do repertório orquestral e coral mais tocados e foi escrito por Handel num momento em que em Inglaterra surgiam apelos para a composição de outras músicas que não ópera.
O contexto é muito interessante por variedíssimos aspectos, também sociais, e para perceber bem os compositores também e os contextos onde eles viviam. O Handel foi para Londres para fazer com uma companhia de ópera italiana, que era, na altura era o suprassumo, era uma espécie de ultraluxo da música, mas era uma coisa um bocadinho arredada de um público mais burguês que já começava também a existir naquele país, que foi um dos pioneiros, aliás, nessa variedade em termos de classes sociais. E então começou a haver uma certa crítica do facto da ópera ser uma coisa tão elitista, por um lado, e cara, porque especialmente os cantores eram as superestrelas da época, italianos todos, a maior parte, os mais apreciados eram os castrati, que tinham umas vozes incríveis, e então começou a haver uma crítica, por um lado por ser muito caro, por ser elitista, por outro por também não ser cantada em língua inglesa. Então as óperas dele começaram a ter menos sucesso, também houve problemas financeiros e ele acabou por diversificar para um terreno novo, que foi as oratórias, que ele compôs uma oratória, Esther, que teve muito sucesso, depois continuou a fazer, que eram também uma espécie de óperas, porque eram muito baseadas na ópera, mas tinham mais coros e as pessoas aderiram muito a isso. E então ele começou a explorar esse campo comercial também. Portanto, ele começou a... mudou completamente a carreira dele.
Na época de Handel, Messias foi interpretado pelo menos uma dúzia de vezes, com o compositor a fazer improvisações, indica o maestro Marcos Magalhães.
Tocava e dirigia, e ele era um excelente organista também, compositor, improvisador. Portanto, acho que eram umas coisas maravilhosas, porque se calhar nunca seriam iguais umas às outras, que ele improvisava no meio. Também podia fazer pequenas improvisações no órgão, podia juntar outra obra sua, por exemplo, instrumentais, sinfonias instrumentais, concerto e grossi, ele podia pôr um no meio da oratória, portanto era tudo uma coisa muito variada. E ele dirigia a tocar e penso que devia improvisar muito também.
Marcos Magalhães vai dirigir a Metropolitana num concerto que terá como solistas a soprano Sara Braga Simões, o contratenor Clint van der Linde e o tenor Mário João Alves e o baixo João Fernandes. O concerto, diz o maestro, será um momento de partilha com o público.
Vamos ter uma boa orquestra, excelentes cantores e acho que a vontade de fazer um momento caloroso e espiritualmente elevado, ao mesmo tempo tentando capturar a leveza também que existe na obra. Tem certos aspectos quase dançáveis, quase. Portanto, é uma visão da humanidade luminosa, otimista.
Este sábado, às 9h30, o concerto de Natal da Orquestra Metropolitana será em Setúbal, no Fórum Luísa Todi. Domingo, às 17h, será na Basílica do Palácio de Mafra. Agora, pegue na caneta e no papel e tome nota de alguns dos melhores livros que marcaram o ano de 2013. Guilherme de Oliveira Martins, presidente do Centro Nacional de Cultura e colaborador semanal do Ensaio Geral, elege a Biblioteca Ideal deste ano.
Como habitualmente, ao encerrarmos o ano, fazemos uma escolha de algumas obras que merecem especial atenção. E agora, quando celebramos Almada Negreiros e os 120 anos do seu nascimento, começamos por referir o catálogo da exposição da Biblioteca Nacional de Portugal, editado pela Babel, Almada por Contar, e a reedição pela Imprensa Nacional Casa da Moeda de Almada Negreiros, Um Percurso Possível. Não podemos esquecer que no panorama da cultura portuguesa, Almada Negreiros é uma das referências fundamentais na escrita comum dos grandes cultores da língua, mas também na pintura, na ilustração, no design, no teatro. Um dos nossos autores mais prolíferos, com um gênio especial. De Hélder Macedo, Abismo publica Camões e A Viagem Iniciática, conjunto de ensaios que fazem luz sobre o poeta primeiro da nossa língua. De José Manuel Tengarinha, Nova História da Imprensa Portuguesa das Origens a 1865, da editora Temas e Debates, Círculo de Leitores, um percurso fundamental da nossa história política. De José Augusto França, Memórias para Após 2000, Livres Horizonte. A continuação de um percurso fundamental de alguém que conhece muito bem a nossa história cultural e artística e que vê a realidade portuguesa à luz dessa compreensão. De Jaime Nogueira Pinto, Portugal, Ascensão e Queda, Ideias Políticas de uma Nação Singular, na Dom Quixote, uma obra que nos permite acompanhar uma interpretação inteligente da história portuguesa com a qual devemos dialogar com abertura e exigência. De Germano Silva, Porto, Viagem ao Passado na Porto Editora, em que aprendemos a conhecer melhor e a entender a importância cultural da cidade de onde houve nome Portugal. De Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa, O Evangelho e a Vida, conversas na rádio no Dia do Senhor, da Princípia, um conjunto estimulante de reflexões cristãs. Nuno Judice recebeu o prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana e acaba de publicar Navegação de Acaso na Dom Quixote, que escolhemos para ser um dos representantes da poesia neste final de 2013. José Tolentino Mendonça publicou na Assir Bialvin A Papoila e o Monge, um conjunto de pequenos poemas de inspiração japonesa, que resulta da sua participação na viagem do Centro Nacional de Cultura e que destacamos em complemento de uma intensa atividade literária que o poeta continuou. Além destes 10 títulos, permito-me juntar mais 5 que merecem leitura atenta. De Manuel Braga da Cruz, lembrando que este ano publicou Raízes do Presente, eu aconselho Os Católicos, a Sociedade e o Estado, numa edição da Universidade Católica, onde, entre outros textos, encontramos uma análise muito atual sobre a evolução da doutrina social da Igreja. De Maria Teresa Horta, A Dama e o Unicórnio, na Dom Quixote, obra inspiradora e inspirada num conjunto de tapeçarias medievais. De Cláudio Magris, de que tanto falámos, Alfabetos, na Quetzal, um notável conjunto de ensaios sobre a literatura europeia e sobre a sua importância como fator de convergência crítica e de entendimento a partir da diversidade cultural e da metamorfose a que assistimos. Diana Teresa Pereira, As Longas Tardes de Chuva em Nova Orleans, na Relógio da Água, trata-se de uma novela teatral servida pelo talento que há muito conhecemos da autora, completada por um breve ciclo de 3 contos fantásticos que relatam labirintos de pesadelo, uma luta pela existência e o paradoxo da criação e do criador. E, por fim, de Walter Hugo Mãe, A Desumanização, na Porto Editora, sobre o que resta quando há a irreparável perda de uma irmã gêmea. Santo Natal, bom ano 2014, excelente leitura.
Só voltei à madrugada dos meus passos, sobre um mel de mar puro de abraços.
Nem floriu quando chegou, trouxe vultos que deixou, mas o mar quis ser o seu cais.
Na música, agora navegamos pelas cartas de um marinheiro. É o nome do primeiro álbum dos Senhor Vadio, sexteto liderado por José Flávio Martins, músico e compositor, que também fez carreira em formações como os Frei Fado del Rei, Ceia dos Monges, Roldana Folk, Lumen ou Atlântida.
Este disco é uma simbiose, quer dizer, eu acho que é simples e complexo. É simples porque ele, numa fase inicial, teve uma gravação em 3 dias, numa paisagem lindíssima, e depois teve a fase mais complexa, que é, enfim, tivemos que fazer as limpezas todas no que diz respeito ao que é uma gravação em ensemble, né? Porque uma gravação em estúdio está tudo isolado e, portanto, é muito mais fácil. Aqui não, a gravação em ensemble é uma gravação que permite ter mais calor humano, mas depois também tem essas
impurezas.
Exatamente. Que eu gosto pessoalmente. Portanto, aliás, houve uma limpeza, como é óbvio, nesse sentido, mas está patente, isto não pretende ser um disco na perfeição, não é? Pretende é ser um disco com muito calor humano, foi sempre esse o objetivo.
Em entrevista ao jornalista André Rodrigues, José Flávio Martins explica que este disco de estreia do novo projeto é uma espécie de best-of de mais de 2 décadas de carreira, mas com uma nova abordagem.
Eu resolvi ir buscar temas aos diversos projetos que pronto passei, dar-lhes uma roupagem, enfim, mais atual, porque é óbvio que ao longo de 23 anos vamos ganhando maturidade, tendo mais energias de um ou do outro lado, e portanto a nossa forma de estar na música também vai alterando. E depois tive também o grato privilégio de juntar a este sexteto uma série de convidados que me fui cruzando também ao longo destes 23 anos. No caso de Jorge Fernando, tivemos juntos no ano 2000, quando foi as cheias de Moçambique, houve um videoclipe que foi feito, e o Jorge fez exatamente a parte juntamente comigo nesse videoclipe, e tivemos o prazer de nos conhecer aí. O João Gil esteve comigo nos Filhos da Madrugada, que foi um projeto onde os Fora e Fado El Rei tiveram em 1994, de homenagem a Zeca Afonso, e fez parte da produção desse grande CD editado em 94. A Diana Basto cantou comigo na Ceia dos Monges. Portanto, todas essas pessoas, para além de amigos, cruzaram-se nestes projetos todos.
Em todas as faixas, este disco oferece uma viagem por diversos géneros, da música folk ao jazz, do fado ao flamenco.
Eu penso que só é possível chegar aqui a um senhor vadio precisamente por essa viagem e também chegar com esta relativa facilidade de dar este tipo de roupagem. E depois também, é óbvio, com músicos fantásticos que têm também essa mesma visão e um pouco também esse percurso. É muito fácil trabalhar com este sexteto porque todos eles têm essa partilha, essa tentativa de cruzar o flamenco com o jazz, com a música, com o fado, com o tango. Portanto, essa leitura está presente em todos nós.
Depois do disco ter chegado às lojas no início do mês, os Senhor Vadio andam na estrada para uma série de concertos de promoção. O próximo está marcado para 2 de fevereiro na Casa da Música, no Porto.
Temos um concerto que vamos ter muito prazer em fazê-lo no dia 2 de fevereiro na Casa da Música, no Porto. Esse será um concerto em grande, onde vamos ter o prazer de ter todos estes convidados no palco.
Cartas de um Marinheiro, o disco de lançamento do Senhor Vadio, uma compilação de algumas das melhores criações do músico José Flávio Martins, como este Por Ti, Menina, o tema com que encerramos o ensaio geral desta semana. Voltamos em janeiro com novas propostas culturais. Até lá, desejamos-lhe boas festas.
Já te ouvi cantar ao nascer do...